Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de julho. Já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Bom início de semana.
Obrigado, Kátia Gomes. Ótima tarde também para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos conversar com as advogadas Silvana Lins e Jurema Sintra. Vamos falar sobre um prêmio, gente, nacional. Olha que bacana, porque o coletivo Preserva Ilhéus concorre a prêmio nacional e você vai saber que prêmio é esse, viu? Daqui a pouquinho, tá? Fique aí ligadinho para você acompanhar todos os detalhes aqui nesta entrevista. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 8 de julho, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: saúde. Bahia descarta recorrer à justiça para ampliar vacinação de crianças.
Jornal Correio da Bahia, saiba quais são os dois bairros mais violentos da capital.
É, gente, infelizmente a violência na capital baiana está imperando, viu? Jornal Tribuna da Bahia, Arena Capoeira encanta turistas e baianos.
Jornal Dia de Teresina, começa a valer proibições para os candidatos que são gestores.
Pois é, viu? Cuidado você aí. Jornal Diário de Pernambuco, as sobreviventes da Selva de Pedra em boa viagem.
Folha de Pernambuco, esporte carimba vitória.
Jornal do Comércio Recife, esquerda barra avanço da direita nas eleições da França.
O estado de Fortaleza, Fortaleza conquista quinta vitória seguida em casa.
Jornal O Povo, Fortaleza, também Ceará, falha em gasoduto. Restrição de gás no Ceará limita a expansão industrial.
Diário do Nordeste de Fortaleza, só 10% tomam a vacina da dengue no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, forças do mal do PT atrapalham o avanço de Natal, entre aspas, diz prefeito sobre engorda. É uma brigaiada, é uma politicagem doida nesse país.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, eleições parlamentares, vitória da esquerda deixa cenário indefinido na França.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, esquerda vence a eleição em reviravolta na França.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, mesmo com déficit histórico, mais brasileiros acreditam que INSS será a sua salvação.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, números do semestre. Vendas de carros elétricos cresce 139% no Rio Grande do Sul e consolida tendência. Agora, há quem diga que comprou e se arrependeu, né? No Brasil, você sabe, se encontrar um local para carregar um carro, não é fácil. Fora os motoristas que reclamam que quando tem algum problema em alguma peça, ou quando bate o carro, por exemplo, é uma dificuldade para encontrar peça para repor, para essas peças chegarem, né?
Correio do Povo de Porto Alegre, Mercosul se reúne hoje à sombra da tensão política entre Lula e Milei.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, espera longa e incerta.
O tempo de Belo Horizonte, preços, custo de vida sobe mais em Belo Horizonte e região que no resto do país.
Custo de vida está que sobe praticamente em todo o país, né, gente? Folha de São Paulo, esquerda e Macron barram direita radical na França.
O estado de São Paulo, eleição parlamentar. Esquerda surpreende e derrota a extrema-direita na França, com apoio do centro.
Jornal Diário de São Paulo, Tarcísio Freitas diz que direita terá, entre aspas, resultado excelente nas eleições municipais de 2024.
A tribuna de Vitória Espírito Santo, 10 cidades estão há mais de um ano sem assassinatos.
E Jornal Popular Goiânia, na reta final, bancada goiana recebe mais de 438 milhões de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. O oferecimento, né, como a gente disse agora há pouco, Supermoda Maracalçado, Shopping Jequitibá, Unex e Supermercados Meira. Bem, aqui no noticiário regional, né, a gente já começa com uma notícia aí que vem da Polícia Federal, porque eu vou te falar, viu, Marco? Acho que a Polícia Federal tá trabalhando bastante em Ilhéus, viu?
Oh.
Moço! A gente já sempre tá dando a dica. Netflix, vem aí, Ilhéus, que dá pra fazer uma série com a PF.
É, tem uns personagens aí que querem, né, se destacar.
Não é, moço? Nossa Senhora. Mas a Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela e a gente parabeniza, sim, a Polícia Federal, tá? E essa notícia hoje também, algumas pessoas bem surpresas me enviaram a matéria aí do site Pimenta, né? E de outros também, falando sobre isso. E aí a gente foi verificar realmente a informação procede. É que a Polícia Federal prende ex-vereador de Ilhéus. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de prisão contra Gilmar Sodré, ex-vereador de Ilhéus. Ele foi preso na mesma cidade, aqui na cidade, né? E encaminhado para o Conjunto Penal de Itabuna. A delegacia da Polícia Federal confirmou as informações, inclusive ao site Pimenta, né? E a outros sites. A Polícia Federal informou que a prisão foi efetuada por determinação da Justiça Estadual. Após ser absolvido em 2015 pela primeira vara criminal de Ilhéus, o Gilmar foi condenado em 2016 pelo Tribunal de Justiça da Bahia por estupro de vulnerável. O crime teria sido cometido em outubro de 2007 em Ilhéus, contra uma garota que tinha 13 anos na época.
2007.
Eu falei que 2017 foi? Perdão, gente. Então, o crime, segundo a justiça, né, teria sido cometido em outubro de 2007, aqui em Ilhéus. E nessa época, né, essa menina aí tinha 13 anos de idade. Para mim, uma criança, viu, gente? O processo penal contra o Gilmar transitou em julgado em 2019, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Ele foi condenado a 7 anos de reclusão em regime semiaberto. De acordo com a Polícia Federal, a ordem de prisão partiu da vara de execuções penais de Itabuna e foi cumprida em ação integrada de força-tarefa, que também reúne as polícias civil e militar. Então tá aí, né? Polícia Civil, Militar, Polícia Federal fazendo papel, né? Já que existe essa ordem de prisão que partiu da vara de execuções penais de Itabuna e, portanto, o ex-vereador Gilmar Sodré foi preso e já foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna. Surgindo mais informações sobre esse assunto, voltamos a falar. 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Boa tarde para você. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima semana boa segunda-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho, um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi neste início de semana aqui pelas ruas de Ilhéus. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Local da ocorrência, rua São José, no Alto da Gamboa. Recursos, 3 policiais pertencentes a Peto 68. Tipo da ocorrência, tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A história foi a seguinte, hein? A guarnição da 68 Companhia Dependente de Polícia Militar fazia rondas no local supracitado quando avistou 2 indivíduos que, ao perceberem a aproximação policial, sacaram arma de fogo, efetuando disparos contra a equipe da Polícia Militar, sendo necessário o revide proporcional à injusta agressão. Cessado o confronto, após varredura no local, foi encontrado caído ao solo e ferido um indivíduo com posse de um revólver calibre 38, bem como 2 embalagens contendo substâncias com características semelhantes a drogas. Foi prestado o devido socorro ao homem, sendo mesmo conduzido ao Hospital Regional Costa do Cacau. O outro conseguiu empreender fuga. Fugiu! O material foi apresentado à 7ª Corpim para adoção das medidas legais. O material apreendido foram 35 pedras de substância análoga crack, um revólver 38 marca Taurus, 37 trouxinhas de substância aparentando ser maconha. A fonte da informação, assessoria de comunicação da 68 CRPM. Município de Una. A cidade de Una foi palco de violência neste final de semana com 2 homicídios. Anote aí, acompanhe tudo agora, hein? Na noite do último sábado, no distrito da Colônia, Luiz Fernando, conhecido como Luizinho, ele tinha 42 anos de idade e ele foi assassinado a golpes de faca. De acordo com informações de populares, a guarnição do 3º Pelotão de Una, pertencente à 71ª Companhia Dependente de Polícia Militar de Canavieiras, conseguiu localizar e prender o autor do crime, que foi identificado pelo prenome de Gilmar. Já o 2º homicídio aconteceu na madrugada de ontem, domingo, na sede de Una, no bairro Marcel Ganem. Jaconias dos Santos, que era conhecido como Jacó, tinha 28 anos de idade e ele trabalhava como gari, e ele foi morto a tiros. Após cometer o crime, o autor este fugiu e ainda não foi localizado. Ambos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil local. Uma tragédia no extremo sul da Bahia. 2 irmãos morreram e outro ficou ferido em um acidente na BR-101, próximo ao município de Itapebi, no último sábado. Eles estavam voltando do velório do pai, que foi realizado na cidade de Santa Luzia, e seguiam para o estado do Espírito Santo. Franco Alves de Souza, 40 anos, e Flávio Santos Souza, de 42, morreram no local, enquanto Franciele Rodrigues de Souza, de 23 anos, esta foi socorrida para o Hospital Regional de Eunápolis. O carro que os irmãos estavam foi atingido de frente por outro veículo que realizava uma ultrapassagem em local proibido. O motorista do outro carro que fez a ultrapassagem indevida, Vivaldo Costa Santos, 37 anos, ele foi autuado em flagrante por duplo homicídio culposo. Ele ficou ferido e está também internado no Hospital de Eunápolis, sob custódia da Polícia Civil. Olha, uma tragédia abalou a pequena e pacata cidade de Itarantim, terra da cachaça bomba. A história, o blogueiro Euclide Júnior, ele era editor do site Politize Itarantim, morreu na madrugada de ontem após sua residência ser atingida por um incêndio. Euclides morreu carbonizado. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a casa totalmente destruída pelo fogo e o corpo de Euclides Júnior carbonizado. O Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico. O corpo de Euclides foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Itapetinga para ser necropsiado. A Polícia Civil já abriu investigação para este caso. Sudoeste da Bahia, manhã de ontem, domingo, a 79 CIPM foi acionada para averiguar uma denúncia de que na cidade de Planalto encontrava-se um homem decúbito dorsal com sinais, sem sinais vitais, com indícios de violência. Segundo informou a corporação, os militares foram até o local informado onde foi constatada a veracidade da denúncia. A vítima, identificada pelo nome de Iago Caetité Silva, 22 anos, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar o levantamento cadavérico. O corpo de Iago foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Um homem foi encontrado morto no início da manhã de ontem, domingo, na BA 650, no município de Dário Meira, sentido ao distrito de Acaraci. A vítima, Edson Braulio Santos do Rosário, 38 anos, apelidado de Bel de Nico. Conforme as investigações, o homem foi executado com 2 tiros na cabeça. O corpo foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A autoria e motivação do crime serão apuradas pela Polícia Civil. Pica-pau foi assassinado ontem! Um homem foi assassinado em Santo Antônio de Jesus na tarde deste domingo no Recôncavo Baiano. Tiago, conhecido como Pica-Pau, estava em uma bicicleta quando foi atingido por disparos de arma de fogo. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas e a polícia quer saber quem foi que matou o Pica-Pau. Sob a viatura virtual da Gabi, nessa edição de segunda-feira, vai ficando por aqui. Muitas matérias no setor policial. Amanhã, terça-feira, aqui no seu, no meu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, viu? Coutinho retorna amanhã com mais notícias para nós. Quando a gente tem entrevista, Coutinho só faz uma entrada aqui no JMD. 12 horas e 27 minutos. Deixa eu mandar um abraço para a professora Cláudia, da UFSB, ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco eu te respondo aqui, professora. Um abraço. É, Marcos Bezerra, por gentileza, dá uma navegada aí no nosso WhatsApp. Pode ir direto verificar se tem mensagem de ouvintes, porque daqui a pouco a gente vai iniciar a entrevista.
Tem aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde. Olha, quero pedir para vocês chamarem a atenção dos secretários Átila Dócio e João Aquino para a limpeza geral do bairro, né? E tapa buracos na rua principal do bairro Ilhéus 2. Estamos abandonados aqui. Esse tipo de serviço só acontece nos bairros Nossa Senhora da Vitória e Hernani Sá. Pagamos impostos e não temos retorno. Esse tipo de serviço era para ser periódico e não é realizado. O Jorge Correia aí, que é morador do bairro, então, agradece e está chamando a atenção, né, dos secretários.
Qual é a denúncia dele? Desculpa, eu tive que responder aqui uma mensagem.
Tapa buracos e limpeza geral no bairro Ilhéus 2.
Ô, gente, não é só no Ilhéus 2, não. Tem tanto lugar precisando de tapar buraco, faltando limpeza adequada, sabe? Eu me pergunto sempre se nós vivemos numa cidade ou no fim do mundo. Porque tem coisa aqui em Ilhéus que é só em Ilhéus mesmo. Porque eu desconheço certas cidades do mesmo porte, um pouco menor, um pouco maior, sabe? Nessa situação como Ilhéus. Isso é uma vergonha, viu? Isso é uma vergonha em Ilhéus, em pleno 2024. Diga, Marcos.
Tem outro ouvinte mandando boa tarde. É, meus amores, peço que vocês falem sobre o transporte coletivo de Ilhéus. Está uma vergonha. As pessoas que moram nos distritos estão sofrendo muito, com ônibus extremamente lotados, quebrados. Nos ajudem.
Ainda essa situação, né? O povo sofre aqui com as péssimas condições de transporte público em Ilhéus.
É, né? A Rilze, né, que está reclamando sobre o transporte.
É triste, né, Rilze? É a realidade, né, Rilze? Triste mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pessoal ligadinho no Jornal do Meio Dia. Everaldo e a turma dele lá no trabalho, né, Everaldo? No consórcio TCR10. Um abraço aí para todos, tá? Obrigada pela audiência. Mais alguma mensagem ou podemos ir para o intervalo?
Tem um ouvinte mandando boa tarde, Marcos, Kátia, sou Marília, pede para a prefeitura passar a máquina na entrada da Lagoa Encantada, né? A Lagoa pede socorro.
Há muito tempo que o povo da Lagoa pede socorro. E esse tipo de mensagem, ó, a gente vem divulgando aqui há tempos, mas ninguém escuta. Na semana de ir lá pedir voto, né? Do prefeito ir lá pedir voto pro pré-candidato dele, que até então é pré-candidato, né? Que ele quer fazer a sucessão aí municipal. Aí ele vai mandar passar a máquina. Aí ele vai bater aí na sua porta, ele vai querer sua água, seu café. É como um ouvinte nosso fala, viu, meninas? Vou ensinar um negócio pra vocês que eu aprendi aqui. Planta o pé de Cátia Espero. E aí vocês dão a resposta. 12h30, vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, né, Marcos Bezerra?
Isso.
Hoje estamos recebendo aqui as advogadas Silvana Lins e Jurema Sintra, elas que já são de casa, né, mas já tem um período que não vem aqui no Jornal do Meio Dia. Elas conheceram hoje as instalações novas da rádio. Deixa eu desejar logo uma boa tarde aqui à doutora Silvana Lins. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia novamente. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela. É uma honra retornar a essa casa que dá voz ao clamor do povo, essa casa que nos acolhe tão bem, e é uma imensa satisfação poder retornar e trazer a novidade que a gente vai falar hoje, né? Sobre
bacana.
O prêmio.
Vaca, a doutora Silvana, que tá ficando mais lá em Feira de Santana, professora lá na Unex, viu? Tá muito chique, chiquíssima a doutora Silvana. Mas ela não abandona a gente, não. Não abandona Elias, não, né?
Nunca, jamais. Aqui é minha casa, aqui é o meu lugar, onde eu escolhi pra viver e pra tornar um lugar melhor.
Ah, e também não me abandona, não, porque ela é minha advogada.
Nunca!
Que eu ando bem acompanhada, viu, Marcos Bezerra?
Tem que ser, é.
Precisamos também desejar uma boa tarde a ela, doutora Jurema Sintra, essa mulher de fibra também, ótima advogada. Seja bem-vinda novamente, doutora Jurema. Boa tarde.
Obrigada, Kátia. Obrigada, Marcos. É sempre um prazer estar aqui na sua bancada, levando informação nesse horário.
Na nossa, que é nossa bancada.
Levando informação no horário mais nobre das rádios de Ilhéus. É uma satisfação estar aqui novamente. Acho que a gente teve um ano atrás, né, falando do...
Eu tô achando, viu?
Do Festival do Chocolate, das ações.
Verdade.
E depois de tanta movimentação, a gente tá trazendo pelo menos uma notícia boa, né, pra cidade.
Vamos falar de coisa boa, né? Porque aquela coisa, né, gente? Aqui é muita notícia ruim, mas graças a Deus o Jornal do Meio Dia consegue trazer coisas boas também, né, Marcos? Divulgar pelos nossos ouvintes.
Para compensar, né?
Compensar. Então nós vamos falar de coisa boa, tá? O assunto é o seguinte: o coletivo Preserva Ilhéus concorre a prêmio nacional. Que prêmio é esse? A doutora Silvana e a doutora Jurema, que vai explicar para nós, que é o prêmio Inovare. Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é o Prêmio Inovare e daqui a pouco a gente escuta também, né? Porque já tem um áudio dele aqui, do Dr. Bruno Magalhães, né? Que faz todo aí esse acompanhamento do Prêmio Inovare. Esteve aqui em Ilhéus, não é isso? Quem vai falar para nós, doutora Silvana?
Exato. O Prêmio Inovare é um prêmio criado pelo Instituto de mesmo nome, o Instituto Inovare, e ele busca premiar as boas práticas que trazem melhoria para o sistema de justiça no Brasil como um todo. Então, existem as categorias de magistrados, servidores, promotores e a categoria da advocacia. E nós estamos concorrendo, né? Fomos pré-selecionados e passamos. Acabamos agora de completar a quarta etapa do prêmio, né, da seleção, para concorrer ao prêmio, da categoria da advocacia, em virtude da advocacia pro bono que a gente vem prestando dentro do movimento Preserva Ilhéus, que são essas ações que a gente vem promovendo, a famosa ação das maritacas,
verdade,
a ação das baronesas, a ação que questiona a lei de uso e ocupação do solo, a discussão sobre a venda do parque de exposições de Ilhéus.
O Preserva Ilhéus sempre esteve presente, né?
Exatamente.
Nesses momentos importantes.
E a gente sempre, né? Nossa amiga Jurema está aqui, minha amiga Jurema costuma dizer sempre o seguinte: são a ações em favor da sociedade. E o que nos deixa mais feliz nesse momento, primeiro, é um reconhecimento nacional da nossa advocacia, o que, por si só, essa indicação já é um prêmio para nós, enquanto advogadas, enquanto profissionais do direito, estarmos participando, né, dessa seleção. E, segundo, porque a gente leva Ilhéus, mais uma vez, e com práticas boas, para o circuito nacional, já que a gente vai concorrer com práticas do Brasil todo. Então, o Brasil todo vai poder conhecer o que é feito em Ilhéus, inclusive porque as nossas práticas já estão cadastradas no banco de dados do Prêmio Novare. E eu não poderia deixar de falar que, como autora dessa prática, além de Jurema, a gente tem também doutora Marta Serafim, que não se encontra aqui no momento, que está em Genebra, na Suíça, mas que é idealizadora, realizadora, autora da prática, está sempre online com a gente, está sempre pensando o que pode ser feito, o que pode melhorar, como pode ser feito, como ela pode contribuir. Então, a presença marcante, determinante, para que as coisas chegassem hoje com esse resultado tão positivo, com essa, né, expectativa tão boa que a gente tem em relação a esse prêmio.
Ou aproveitar e perguntar à doutora Jurema Sintra, né, que falar um pouquinho não só do prêmio, da importância de concorrer a esse prêmio, né, o Preserve Ilhéus, mas aproveitar também, gostaria que você falasse um pouco mais do Preserve Ilhéus, porque eu tenho certeza que deve ter alguém ouvindo agora e não conhece tão bem o Preserve Ilhéus.
O coletivo, né, e movimento Preserve Ilhéus, Kátia, acabou de completar 4 anos ontem. Lançamos até o vídeo de comemoração e de reflexão, principalmente das atividades. E ontem, 7 de julho de 2024, foi 4 anos do crime das maritacas e das amendoeiras. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora lembram daquele fatídico dia onde a Prefeitura de Ilhéus iria cortar 72 amendoeiras sem nenhum licenciamento ambiental, sem nenhuma ordem de serviço, e conseguiram cortar 7 amendoeiras. E foram as senhoras idosas do edifício São Jorge dos Ilhéus que se colocaram na frente das motosserras. Elas são tão guerreiras, e a gente não tem esse vídeo porque elas não se preocuparam em filmar, elas se preocuparam em defender o meio ambiente, defender a avifauna, defender os pássaros da Avenida Soares Lopes. E quando a gente fala isso, fomos, infelizmente, há 4 anos atrás, teve uma campanha difamatória, né? Elas estão querendo salvar um passarinho. Não.
Um passarinho.
Um passarinho. Foram milhares e milhares de maritacas que não tinham como de pousar, que morreram por estresse e por atividade excessiva. Elas rodavam em torno dos postes, iam caindo. E
caíam
iam
até em varandas.
Varandas, no chão, ali. Gatos e cachorros de rua comendo, aquela cena de terror em cima do Vesúvio, enfim. E também foram caindo as narrativas fantasiosas de alguns gestores públicos que iam para a televisão dizer X, Y, e a gente achava um documento que contestava tudo. Uhum. Dizia que foi por causa da OAS, que foi a OAS que solicitou por causa da entrada do acesso da ponte. A OAS, não! Todas as árvores que a gente precisava derrubar, termo técnico, suprimir, não for, a gente fez isso há 2 anos atrás, fizemos em 2018, não fizemos nada em 2020. Então, todas essas narrativas fantasiosas iam sendo derrubadas.
Inclusive, doutora Jurema,
a gente não parou mais.
Teve um secretário, né, que disse que nunca tinha visto, né, maritacas em Ilhéus, né?
Pois é incrível, né, que as pessoas façam gestão e planejamento de uma cidade e não conheçam as belezas que Ilhéus tem, o grande balé dos pássaros, e foi tema até de um poema de professor André Rosa, foi tema de uma música do professor Ramayana, de um clipe, de uma música com Marcelo Gana. Então, se eles não conseguem ver as belezas, a gente faz de tudo para que os outros vejam. E a gente não parou mais, Kátia. Foi a ação das maritacas, isso, das baronesas, e nós começamos a fazer um grande controle e monitoramento social dos atos da administração pública, principalmente da Secretaria de Meio Ambiente. Então, foram reunindo pessoas no WhatsApp, grupos, ONGs, todo mundo queria participar de algum jeito. E acabou que a coluna vertebral do coletivo hoje é o grupo jurídico. E por isso que essa nossa prática jurídica pro bono, quem está nos ouvindo, nome latim, difícil, né? Mas pro bem e gratuitamente. É uma advocacia voluntária, coletiva, participativa e colaborativa. Eu não escrevo nenhuma petição sozinha. Está aqui doutora Silvana. Eu quero agradecer a todos os outros advogados e advogadas, os pesquisadores, todos os cientistas, os aposentados, estudantes que fazem parte do coletivo Preserve Ilhéus. E a gente escreve juntos aí com 107 mãos. Na verdade, 214, né? Hoje temos 107 voluntários ativos no coletivo Preserve Ilhéus e fica o nosso Instagram, né, para as pessoas conhecerem todos os nossos movimentos. E quem está querendo participar, venha. Sempre será bem-vindo quem quer trabalhar de forma voluntária para estar fazendo esse monitoramento social.
O Marcos Bezerra, vamos soltar aí no ar o áudio, né, do avaliador externo do Inovare, que é o Dr. Bruno Magalhães, que não pôde estar aqui conosco, mas deixou um áudio para a gente, né? Vamos ouvir ele falando um pouquinho, hein?
Olá, pessoal. Uma grande honra estar falando com todos vocês aqui e poder trazer para vocês um pouco do que é o Inovare no estado da Bahia. Inovare é um prêmio criado pelo Instituto, né? O Instituto Inovare criou o Prêmio Inovare. E em cada estado nós temos um consultor que representa o Instituto Inovare, responsável por verificar as práticas que são desenvolvidas por membros que compõem o sistema de justiça, em suas categorias, que são advocacia, defensoria pública, ministério público, tribunais, magistratura. E a gente tem essa função de verificar, conhecer a prática, poder levar isso para o judiciário brasileiro, entender qual é a boa prática que está sendo desenvolvida em cada estado brasileiro em prol de uma inovação do sistema de justiça. O Inovare tem, por função primordial, identificar, incentivar e registrar boas práticas que são desenvolvidas por todos esses profissionais. Então, é com muita satisfação que a gente veio a Ilhéus conhecer a prática Preserve Ilhéus, né, entender um pouco do que tem sendo feito aqui nas diversas frentes que a prática atua, focada na sustentabilidade, na preservação ambiental, e poder levar isso para nível de conhecimento do judiciário brasileiro, né? A prática hoje concorre à 21ª edição do Prêmio Inovare e está na fase de visitação do consultor, que já leva ela a ser integrada no banco de dados do Inovare. Inovare se caracteriza hoje como uma grande fonte de informação, de conhecimento, de busca, até para que outras iniciativas possam ser replicadas em outras localidades, já com a técnica, com a experiência já desenvolvida onde a prática nasceu. Então é com muita satisfação que eu vim aqui conhecer o trabalho do Preserve Ilhéus, um movimento coletivo com instituições envolvidas que representam aí um controle social, uma fiscalização social importante para a preservação e sustentabilidade da cidade. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre Inovare. Quem quiser conhecer mais, basta acessar www.premioinovare.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as informações do Inovare, a todas as práticas que já participaram, as práticas que já venceram. A Bahia se destaca já em alguns prêmios principais e que participantes venceram e mostraram para o Brasil a força dos bons profissionais, das boas práticas realizadas no estado da Bahia. Muito obrigado a todos.
Então pronto, você acabou de ouvir aí, portanto, o avaliador, né, do Inovare, o Dr. Bruno Magalhães, falando um pouco aí sobre o que é esse prêmio, né? E eu fico muito feliz em saber que o Preserve Ilhéus, que é daqui de Ilhéus, que surgiu aqui em Ilhéus, como a doutora Jurema disse, fez 4 anos ontem, Marcos Bezerra, né, participar de um prêmio como esse. E eu desejo que vocês realmente ganhem, viu, esse prêmio. Diga, Marcos.
Perguntar à doutora Silvana, à doutora Jurema, né, que estamos prestes a ter uma mudança na gestão municipal, né, e tem muitos candidatos, pré-candidatos aí, com projetos ali para a Avenida Soares Lopes, para reorganizar aquele espaço, né, tornar mais adequado o uso. É possível obter licenças ambientais para que use aquela parte daquela vegetação na avenida, ou com quadras de futebol, campos, quiosques, não sei, é possível haver essas licenças, conseguiu o gestor?
Olha, Marcos, a gente tem uma questão jurídica e algumas questões técnicas que são interdependentes. Primeira questão jurídica é que Ilhéus foi o primeiro município que fez a solicitação para administrar as praias urbanas e também vai ser o primeiro município a perder, porque perdeu a finalidade. Porque aqueles açaís da vida, shakes, não foi feita a licitação.
Sim.
Segunda questão técnica é que nós precisamos lembrar que a restinga cumpre um papel ecossistêmico muito importante. Quanto custa hoje cuidar do Rio Grande do Sul todo alagado? é um custo enorme, não é?
Verdade.
Vai precisar de máquinas, de gente, de trator. Nós temos um sistema que impede de Ilhéus ter enchente. Se chama Restinga da Soares Lopes. Essa restinga presta um serviço ecossistêmico, econômico à cidade de Ilhéus. Uhum. Então a gente vai colocar mais construções lá para quê? Para comprometer a questão... A restinga, ela atua como um sistema de escoamento de água da chuva, como uma recarga pluvial. Ou seja, chove muito, ela absorve. Então, ela presta um grande papel. Ela exerce uma atividade econômica super importante para a cidade, fazendo o que a gente acha, entre aspas, de graça. Se eu fosse botar no papel, economicamente, quanto custaria uma máquina para sugar água... Porto Alegre hoje sabe, e as pessoas estão pagando caríssimo por isso, porque pagaram com a vida humana, e isso não tem preço. Então a gente tem de lembrar todos os dias que antes de pensar também em biologia, vamos pensar em bioeconomia, serviços ecossistêmicos. Aquelas aves, aquelas maritacas estão fazendo um grande serviço para a Mata Atlântica, está disseminando sementes. E aquela restinga, aquela areia, aquele entre aspas que todo mundo acha mato, é o ponto de recarga hídrica. Quanto custa quando a Soares Lopes alagar toda a Ilhéus? Já alaga um pedaço, alaga. Porque tá as vias, o sistema pluvial está todo comprometido. Então, assim, dá para fazer sim. E principalmente a gente tem de pensar em atividades de lazer para Soares Lopes, não o que tá acontecendo ali. A gente tem todo aquele espaço do canteiro da OAS para reacondicionar o pessoal do setor de alimentação. Todo mundo quer trabalhar, mas todo mundo também quer uma praia limpa, bonita, disposta para o lazer. E o que a gente não vê, né? Uhum. Deixam abandonar. A gente tem dentro de Ilhéus, aquela Avenida Soares Lopes, são 61 hectares dentro da cidade. E a gente não tem um gestor, um administrador da Soares Lopes. Isso é um absurdo. É um terço do tamanho do Central Park. Uhum. A gente tem uma área gigante com 53 espécies de aves, 43 aves que habitam e passam por lá. Algumas migratórias e outras que vivem. Sim. Na Avenida Soares Lopes, a gente não está cuidando disso. A gente tem centro de convenções, a gente tem concha acústica lá, totalmente abandonada, que já poderia ter virado. Tudo bem, tem a questão do som, tá horrível para os moradores, ótimo. Vamos fazer uma consulta pública e transformar num instrumento de lazer para a comunidade, porque a pista de skate está lá também, semi-abandonada. Só tem um caminho do mar, porque o professor Gabriel Macedo, que foi presidente do GAP, abriu. E o outro caminho do mar, que foi o grupo de amigos da praia, que também abriu. Verdade. Então temos uma praia com desova de tartaruga. Qual o serviço ecossistêmico que essas tartarugas fazem? O quanto de turista a gente pode atrair só para ver tartaruga no meio do centro da cidade, atrair para fazer observação de pássaros? Então vamos pensar nos serviços ecossistêmicos. E sim, estamos no período eleitoral, todos os candidatos assinam termo de compromisso ambiental, mas depois não cumprem. Eu quero lembrar que há 4 anos atrás o coletivo Preserve Ilhéus fez todos assinarem um termo de compromisso ambiental.
E a gente quem se elege passa pela gestão, mas não cumpre.
Não cumpre. E aí, quando não cumpre, a gente está ingressando com as ações, inclusive pedindo a responsabilidade administrativa e até de ficar inelegíveis. Que eu quero lembrar que a ação não é das maritacas, é de supressão das árvores, acesso norte e sul. Tiraram 7 amendoeiras aqui no centro e 111 árvores lá no norte. Fizeram aquela obra de duplicação a toque de caixa no sul. E tá aí, não sei, dezenas de mortes, o caso mais emblemático da Ranitla, que a gente presta nossa solidariedade à família, sofrendo até hoje, inúmeras e inúmeras famílias de Ilhéus, que deixou crianças órfãs. Tem um acidente que teve em frente ao aquele hotel do lado do aeroporto, na pista do aeroporto, que o rapaz tinha 10 filhos, Kátia Gomes.
Nossa.
Então não é o preço de uma árvore, é o preço de uma vida, de fazer uma obra totalmente mal feita, sem licenciamento ambiental, sem planejamento e a questão da mobilidade. E a doutora Silvana pode falar bem sobre isso, porque ela trabalha com planejamento territorial.
Lembrando que depois... Lembrando que lá no depois que as maritacas, né, foram, coitadas, praticamente feitas, né, fizeram elas correrem dali, fugirem dali da Soares Lopes, elas foram muito para a Zona Sul e eu via muito lá, eu filmava, eu tenho vídeos aqui até hoje. Só que também o Estado disse que está fazendo, que não está mais, né, que está parada a obra da duplicação, seguindo lá, né, sentido Olivença, que também não vai até Olivença. Cortaram-se também muitas árvores, muitas amendoeiras, e as maritacas sumiram de lá também, né? Então, como a doutora Jurema falou, não faz uma consulta pública, não escuta o povo, não está preocupado com a natureza. Está bem claro isso, né? Nem com a legislação, né, doutora Silvana?
Exatamente, Kátia. E aí a gente para pensar o quão importante é trabalhar com um planejamento estratégico. Em relação a essa questão das maritacas, por exemplo, antes dessa construção, antes da duplicação, foi construída uma alameda que passava ali na frente da ABB, que passava ali paralela à pista. E o que aconteceu? Pouco tempo depois da construção dessa alameda, que ficou belíssima, que a população local começou a utilizar, começou a fazer caminhada, começou a pedalar, que as árvores abrigavam essas aves, né, e tantas outras. O que é que aconteceu? Tudo foi demolido para fazer a duplicação. Então a gente para e pensa, quanto custou fazer aquela alameda para ser demolida, para ser desmanchada, para fazer a duplicação? Se houvesse um planejamento estratégico de crescimento e de incentivo ao turismo, de acessibilidade, de viabilidade urbana, você não gastaria o dinheiro para demolir para fazer outra obra. Você faria uma obra só contemplando tudo.
Sim.
Então, faltou planejamento. E aí a gente sabe que essa falta de planejamento compromete tudo em Ilhéus, inclusive o desenvolvimento do turismo. E aí, Marcos, quando você pergunta em relação à questão eleitoral, a gente chama a atenção da população, dos pré-candidatos, a todos os pré-candidatos, que desenvolvimento em Ilhéus não significa concreto e asfalto, não. Desenvolvimento em Ilhéus significa uma cidade que as pessoas tenham condições de viver bem, isso, com dignidade, recebendo seus recursos, tendo um trabalho digno, honesto, sem risco de morrer atropelado nas rodovias, que tenham acesso a uma praia limpa no final de semana, porque hoje a gente tem dificuldades em relação a isso. Quando a gente fala de planejamento estratégico e que a gente pensa no desenvolvimento de Ilhéus, a gente tem diversos exemplos de empresários na cidade que seus empreendimentos são rústicos, que seus empreendimentos não têm tanto concreto assim, que seus empreendimentos não têm um paredão preto barrando a vista do mar.
Exato, que são Ilhéus que a gente vê certas construções em locais totalmente na água, praticamente na areia da praia.
Exatamente. Então, assim, a gente consegue mostrar que existem outras possibilidades. E o que a gente cobra dos gestores, dos pré-candidatos, é que eles prezem pela legalidade dos atos administrativos. Porque existe lei e existe a possibilidade de fazer. E o que a gente quer é que seja feito de uma forma bem feita, que a lei seja cumprida. Porque a lei é pensada para trazer justamente esse bem-estar, para trazer esses benefícios que nós estamos cobrando dos gestores. Não que as coisas sejam feitas de qualquer jeito para agradar quem quer que seja, ou porque agora acha mais bonito que seja assim, ou porque tivemos uma ideia, vemos em tal lugar e vamos trazer para Ilhéus. E Ilhéus está perdendo a sua identidade própria, Ilhéus está, o seu litoral, que é tão pitoresco, que é tão agradável, que tem cabanas ímpares, de qualidade substancial aqui na cidade, que são o nosso atrativo, vão se perder, porque você quer fazer uma orla que você tem no Brasil todo. E o nosso diferencial vai ficar onde? Qual vai ser a diferença que vai fazer com que as pessoas, ao invés de escolher qualquer outra praia no Brasil, escolham Ilhéus? O que é que elas vão encontrar de diferente aqui, se o litoral daqui vai estar igualzinho a todos os outros?
Concordo plenamente. A doutora Silvana falou tudo aí, viu?
Porque passei, inclusive, ontem ali na Zona Sul, tinha uma senhora, né, uma jovem estendida no chão, foi atropelada, eu creio, ali, próximo ao Boteco do Posto.
Para você ver, né? Toda hora é um acidente, toda hora é um atropelamento, né? E a nossa cidade vai perdendo identidade. E algo importante que a doutora Silvana comentou, que a gente sempre fala aqui, não existe planejamento nesta cidade, neste município, né?
E é por isso, Kátia, que todas as vezes que nós ingressamos com ações e quando a gente tem o contato com os gestores públicos, com os procuradores dos municípios, a gente faz questão de dizer: essa ação não é contra a Prefeitura de Ilhéus, é a favor da comunidade. Vamos sentar para fazer um acordo. Essas ações é uma contribuição da ciência ambiental para o aprimoramento da gestão pública, porque, infelizmente, como não foi possível fazer através da negociação administrativa, porque a gente tenta muito antes de não, para não entrar com nenhum processo, porque não é legal. Eu deixo estar no meu escritório, doutora Silvana, doutora Marta Serafim, para a gente estar defendendo um bem que é público, nosso ecossistema, nosso meio ambiente equilibrado. Mas não é legal estar superlotando o judiciário. A gente sempre acredita que fazer um acordo é sempre melhor.
Sempre
e antes,
melhor.
É melhor que se cumpra a lei antes, né? Mas, infelizmente, quando não cumpre, qualquer ameaça de direito, está lá o Poder Judiciário para nos socorrer. E eu estou muito feliz que a gente está concorrendo ao Prêmio Novare, porque nesta etapa nós já estamos pré-selecionados como uma prática, é uma boa prática. A gente já está no banco de dados do Inovare, que tem um convênio com o CNJ. Então, o avaliador externo, ele vem aqui, faz um relatório e encaminha para uma banca cheia de ministros e de advogados de notório saber jurídico. Então, só de estar nessa etapa já nos engrandece muito poder saber que o nome de Ilhéus vai estar lá do Prêmio Inovare e que o CNJ vai estar atento ao que a advocacia pro bono está fazendo nessa cidade.
Maravilha, parabéns mesmo, viu? Parabéns a vocês, do corpo jurídico aí do Preserva Ilhéus, e parabéns ao Preserva Ilhéus também por toda a atuação nesses 4 anos, viu?
Obrigada, Kátia. O nosso sonho é que não precisasse haver, né? Um coletivo que fazer um monitoramento desse, porque a gente está monitorando de forma tão incisiva, porque o descumprimento é muito crasso, é tão extremo. Nós temos obtido vitórias em todas as liminares, tanto aqui no Fórum de Ilhéus, Justiça Federal, quanto nos tribunais, mantendo essas liminares. Hoje não se pode cortar nenhuma árvore na Avenida Soares Lopes, só aquelas que realmente a poda que realmente comprometa a vida, mas tem que fazer um relatório. Eliminar das baronesas também, né? Proibido empurrar as baronesas rio abaixo sem fazer um licenciamento. E eu quero fazer um convite, Kátia, aos estudantes que estejam nos ouvindo, os outros colegas, advogados e advogadas, que queiram, os pesquisadores, cientistas, a população em geral. Não importa a sua profissão, você quer ser voluntário do Preserva Ilhéus, você quer contribuir, porque tem contribuições que são online, tem contribuições que são presenciais, tem contribuições que são intelectuais. Acesse o nosso e-mail preservilhéus@gmail.com e nosso Instagram preservilhéus. É uma forma de cada um poder fazer a sua colaboração, seja com um poema, seja com o dia da audiência, seja acompanhando a audiência online, seja indo para um protesto e seja simplesmente pensando a cidade de Ilhéus, saindo da sua cadeira e pensar, peraí, não sabia, Restinga faz isso tudo? Faz. Restinga é um ponto de recarga hídrica. Olha lá o que está acontecendo em Porto Alegre, eles estão pagando caro porque flexibilizaram mais de 400 pontos da legislação ambiental. A gente tem de lembrar o tempo todo que justiça social é justiça ambiental é justiça social. A gente está falando de trazer empregos verdes, de melhorar o meio ambiente, não é só da gente, é de todo mundo.
É bom lembrar que o coletivo Preserva Ilhéus está aí para ser consultado e vocês estão para colaborar com os gestores públicos.
Né? Bem lembrado, Marcos.
Exatamente, nós costumamos dizer, nós não somos contra o município, nós não somos contra os gestores, nós somos a favor da legalidade, nós somos a favor do desenvolvimento sustentável e nós somos a favor do melhor para essa região grapiona.
Do bem comum, né, doutora?
Do bem comum que tanto nos envolve, porque é sistêmico. O que acontece na barragem lá em cima, em Itabuna, lá, reflete aqui em Ilhéus.
Sim.
O que acontece aqui reflete no descanso de tantas pessoas da região que vêm para cá. Então, é sistêmico o que a gente faz pela região. E, como o Jurema falou, reforçando a todos os colegas, a todos os estudantes, a quem tiver interessado, um sorriso, um abraço, uma frase, um clique no Instagram ajuda o Preserva Ilhéus. E a gente quer a participação de todos.
Bacana.
É isso.
Obrigada, viu, meninas, pela participação aqui no Jornal do Meio Dia, doutora Jurema, doutora Silvana, muito obrigada mesmo. A todos do Preserva Ilhéus, um abraço. Continue firmes e fortes pela causa do bem comum aqui nessa cidade, porque se não tivéssemos, né, pessoas que atuam como, por exemplo, no Preserva Ilhéus, as coisas seriam bem piores, viu? Bem piores, viu, doutora Jurema?
Kátia, obrigada. Eu vou estender esse abraço, além dos pesquisadores e voluntários, a todas as organizações que compõem o Preserva e que os presidentes nos confiam as procurações, né? Ao Instituto Marola, ao Grupo de Amigos da Praia, ao Instituto Nosso Ilhéus, Instituto Floresta Viva e o Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, o IESB. Então, muito obrigada a todas as pessoas que compõem essas organizações e que faz esse grande caldeirão de cultura e de ciência ambiental, que é o coletivo Preserva Ilhéus. Muito obrigada.
Bacana.
Obrigado.
Um abraço mesmo. Obrigada, doutora Silvana.
Obrigada pelo espaço desta casa. Estamos à disposição para voltar outras vezes.
Com certeza, vamos voltar. Bem, quando tiver alguma novidade em relação ao Prêmio Inovare, por favor, viu? Faça pra gente em primeira mão.
Com certeza.
Bem, 1h05, mas antes aqui de finalizarmos, a gente precisa divulgar aqui uma informação, gente, que vem da capital baiana, é que um homem, ele foi preso por roubar joalheria dentro de shopping, lá em Salvador. Esse homem tem 23 anos, ele foi preso em flagrante por roubar uma joalheria que fica dentro de um shopping de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu ontem e o suspeito dormiu dentro do estabelecimento comercial para conseguir ter acesso aos itens. Ainda conforme a polícia, o suspeito passou a noite escondido e rompeu o gesso do teto da loja para roubar as joias. Quando foi encontrado, ele estava com mais de mil reais, não é isso?
Mil e cem reais.
Ele estava com 1.100 reais de dinheiro, 3 pares de brincos e uma aliança. Após o roubo, o suspeito foi detido pelos seguranças do shopping. Após a chegada da polícia militar, ele e o material apreendido foram levados aí para a central de flagrantes. Após o roubo, o suspeito foi detido por seguranças, né? E então, em nota aí, o shopping Paralela, tá? Da Paralela, afirmou que a equipe de segurança do shopping agiu rapidamente, impedindo que o homem saísse do centro comercial, e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Que coisa, viu, Marcos? Ele dormiu lá. Meu amigo.
Planejou, né? Mas se deu mal.
Pois é, banditinha é arte, viu? Me deixe. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Tá, vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia a partir das 12 horas. Um abraço a todos, um abraço a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. A você também, ouvinte da Gabriela FM, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil. O nosso Jornal do Meio Dia teve oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá com crediário em até 10 vezes sem juros.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.